Ouça bem este programa. Para ouvir bem sempre.
Não importa onde estamos, todos os dias somos cercados por barulho. E é através desses sons que conseguimos nos orientar e relacionar com o ambiente ao nosso redor.
Mas nem todos os barulhos são úteis ou agradáveis. Estes sons indesejáveis são chamados de ruídos. Mais do que incômodos, eles podem virar um grave problema que afeta nossa saúde e qualidade de vida.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ruído é a terceira maior causa de poluição do meio ambiente. Só perde para a poluição da água e do ar.
O ruído é também o principal motivo de perda auditiva permanente em todo o mundo.
E é a causa de 8 em cada 10 queixas recebidas pela Polícia Militar de Santa Catarina em um fim de semana.
Mas será que prestamos atenção a esse problema como deveríamos?
Ouça bem este programa para ouvir bem sempre. É a série de reportagens sobre o efeito do ruído na vida das pessoas. Esta série tem como objetivo alertar cada vez mais a população sobre os efeitos do ruído que está em todos os lugares e como é importante a participação de cada um para evitar um mundo mais barulhento. Durante toda a semana, você vai poder acompanhar matérias especiais sobre o barulho, seus efeitos, dicas de prevenção e histórias de pessoas que sofrem com ele. Você vai entender o que é ruído, onde ele está e como evitá-lo. Então fique de ouvidos bem abertos. Agora você acompanha no primeiro programa da série a história das leis contra o barulho no mundo.
Os efeitos prejudiciais do ruído são conhecidos há mais de 2.500 anos. O primeiro biólogo da história, que se chamava Plínio, o Velho, observou que as pessoas que viviam perto de uma das maiores cataratas do rio Nilo tinham a audição diminuída. Plínio foi o primeiro estudioso a associar o ruído à surdez.
A primeira tentativa de criar uma zona de silêncio aconteceu 600 anos antes de Cristo. Líderes da cidade grega de Sibaris proibiram o trabalho em metal e a criação de galos dentro dos limites urbanos.
Foi na antiga Roma, durante o Império de Júlio César, que surgiu a primeira legislação anti-ruído. Irritado com o barulho das rodas e dos cascos dos cavalos nas ruas de pedra, o imperador proibiu o tráfego de bigas, os veículos da época, durante a noite.
Uma das primeiras leis contra o barulho apareceu no final do século XIV. A rainha Isabel I da Inglaterra proibiu por decreto que os maridos batessem suas mulheres depois das 10 horas da noite, para que os vizinhos não fossem incomodados com os gritos.
No Brasil, o primeiro decreto contra o ruído foi instituído em 6 de maio de 1824 e proibia o ruído abusivo da chiadeira dos carros dentro da cidade. Quem desrespeitasse a lei pagava multa de 8 mil réis ou ficava 10 dias na cadeia. Para os escravos, entretanto, a punição era de 50 chibatadas.
mas a consciência de que o barulho incomoda e muito também já foi útil. Na guerra, os exércitos usam ruído no limite do suportável há milênios. Os primeiros registros do barulho como arma aparecem na Roma Antiga, e ainda hoje, nos porões da Guerra do Iraque, militares americanos usam o barulho para torturar seus prisioneiros.
Enquanto isso, outros países se desdobram para evitar que a população sofra com o barulho, criando leis nada convencionais. Na Suíça, por exemplo, é proibido cortar grama aos domingos. E se você mora em apartamento, então, nada de descarga depois das 10 horas da noite. Já em Israel, quem fala alto aos sábados corre o risco de ser multado.
Mas nem a criação de normas e leis consegue mudar o fato de que o mundo está mais barulhento.
Todos os sons podem ser considerados ruídos. Uma música, o som de fogos de artifício ou o sino de uma igreja. A diferença está na pessoa que o considera ou não agradável. O Dr. Ayrton Quítico, professor de Engenharia de Segurança da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, explica a diferença entre som e ruído.
Ruído é um som desagradável. Existe uma subjetividade. O que é ruído para ti pode ser som para o meu filho e vice-versa. O som é um ruído agradável. Distinção é subjetiva, porque som e ruído, na verdade, a essência é a mesma coisa. O fenômeno é igual. Deslocamento de ondas com diversas frequências e intensidades e é a mesma coisa, tanto faz. O Rolling Stones faz som ou faz ruído? Para mim faz ruído, para ti faz som.
Para Raul Brabo, professor da Faculdade de Musicoterapia de São Paulo, essas preferências podem ser explicadas pela formação de uma identidade sonora ao longo de nossas vidas.
Cada indivíduo, cada um de nós, temos uma identidade sonora musical. Do mesmo jeito que a gente tem uma impressão digital, a íris dos olhos é única em cada ser, nós também temos impregnado na nossa psique uma identidade sonora musical. O que é essa identidade sonora? Dentro do útero da mãe, nós já percebemos o som como ele realmente é, através do sistema auditivo. Então, a primeira relação que a gente estabelece com o mundo sensorialmente é através de sons. Depois que nascemos e até o momento da nossa morte, então nós vamos estabelecendo relações de nós como indivíduo com esses sons que recebemos do ambiente. Por isso que cada um de nós temos uma identidade sonora, que ela é fruto dessa relação que nós temos com esses sons do ambiente que chegam para nós. Portanto, ruído para uma pessoa pode significar música para outra, e vice-versa.
A língua falada, os instrumentos, os ritmos musicais e as relações afetivas e sociais têm influência na formação da identidade sonora.
E é a partir dessa identidade que certos sons vão se tornar agradáveis para uma pessoa e virar barulho para outra. Acompanhe o exemplo que o professor Raul Brabo apresenta.
Então a cultura, ela é esse elemento estimulante. Ela está estimulando todos os indivíduos através de uma linguagem sonora, musical, visual, todo um contexto que gera essa linguagem em que a gente vai crescendo e nós estamos impregnados disso. Então isso forma em nós uma reação. Você imagine uma coisa muito forte que é o hino nacional. Então cada indivíduo, se ele tiver uma relação normal com seu país de origem, ao ouvir o hino nacional, ele vai ter seus sentimentos cívicos aflorados. Nós teremos com o brasileiro. Mas o italiano vai ter com o hino italiano. Também é uma herança cultural, que vem de todo o estímulo que você recebeu desde criança e como você reagiu a isso.
As reações causadas pelos sons que ouvimos são importantes porque ajudam a formar novas memórias e a reativar antigas lembranças. O sino da igreja, ou o toque do telefone, terá para cada pessoa um significado, seja ele bom ou mau.
Enquanto para muitas pessoas os fogos de artifício são sinal de celebração e festa, para a menina Gabriela Faria, de 6 anos, é sinônimo de tormento. Desde os 4 anos, ela não pode ouvir um estalido que já corre para um quarto escuro e fechado. O medo é tão grande que Gabriela percebe o som de um rojão quando ninguém por perto mais ouve.
Por causa disso, a família precisou mudar a rotina durante as festas de fim de ano para fugir dos fogos, como conta a mãe Roberta Faria.
O ano novo é sempre uma época muito difícil, por causa da enorme quantidade de fogos, e a gente deixou de passar a virada do ano em lugares abertos, públicos. A gente sempre fica em casa com ela, dentro de casa mesmo. Se faz a contagem regressiva, ela tá ouvindo música sempre no fone de ouvido e tem que estar todo mundo ao redor. E é terrível porque continuam soltando fogos, não só no dia 31, mas em vários dias outros do ano. Não fogos coloridos que você vê e acha bonito, um rojões, é simplesmente barulho, e um barulho insuportável, assustador. Os cachorros se assustam também, as crianças têm medo na escola dela, não é a única.
Mas não é só o barulho dos fogos de artifício que atormenta a menina Gabriela.
Barulhos altos, em geral, são assustadores. Balão estourando, escapamento de moto na rua, que de repente dá aquele estouro, assim, com os carros. Os sons muito altos são muito agressivos, assim. É como se estivessem batendo, né? Ela se assusta e sente medo e sente dor mesmo. Ela fala que dói o ouvido, que dói a cabeça. Difícil, mas triste, que a gente não pode fazer absolutamente nada. Eu não sei de onde estão vindo os fogos. Eu não tenho como ir lá bater na porta da pessoa e falar: não faça isso, não faz o menor sentido. É só um barulho. Além de ser um barulho perigoso, a pessoa ainda se arrisca a perder as mãos e se queimar. Por nada, só pra fazer barulho. Bata palmas, então. Barulho atrapalha, prejudica a minha filha.
Qual é o barulho que te incomoda?
Claro, me diga.
Caminhão do lixo.
Buzina.
Barulho de moto. Cachorro latindo à noite. Alto-falante.
Zumbi do mosquito de noite.
Despertador. Máquina ligada.
No próximo programa, você vai aprender como o som chega até os ouvidos e como a audição funciona. Também vai entender quais são os efeitos do ruído para a saúde. E ainda, dicas de especialistas para evitar a perda auditiva. O primeiro capítulo da série Ouça Bem Este Programa para Ouvir Bem Sempre termina por aqui. Até a próxima! Ouça Bem Este Programa para Ouvir Bem Sempre é o trabalho de conclusão da aluna Ana Paula Ferlin, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Locução: Ana Paula Ferlin, Fernanda Pérez e Rafael Alves. Técnica: Roberto Vargas. Orientação: Eduardo Medici, agosto de 2006.